Bem, o título hoje é Falai entre vós com salmos, hinos e cânticos. Falai entre vós com salmos, hinos e cânticos. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios 5. Nós vamos ler versículo 19, versículo 20. Efésios 5, 19 e 20. Eu vou ler na NAA. Diz assim: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, a gente continua hoje na nossa série, que a gente denominou Uns aos Outros. Então, a gente está falando durante essas quintas-feiras sobre mutualidade, sobre aquilo que diz respeito àquilo que fazemos uns pelos outros, né? Então, esse texto que nós acabamos de ler em Efésios, ele encontra um texto muito similar, muito paralelo a ele em Colossenses 3, 16 e 17. Eu vou pedir para que a gente leia também. Então, Colossenses 3, 16 e 17, é um texto muito similar. Ele diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus Pai. Então, é um texto bem similar, bem paralelo. E a gente vai caminhar um pouco sobre esse texto, né, falando sobre essa questão do que será o que Paulo quis dizer com falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse texto de uns aos outros aqui, falar entre vós aqui, ele faz um conjunto com outros textos que nós já trouxemos aqui, como o que o Felipe trouxe semana passada de exortar uns aos outros. E esses textos, eles falam sobre a nossa contribuição para o crescimento uns dos outros. Então, é aquilo que eu posso fazer, o que eu devo fazer, para ajudar o meu irmão a crescer. E toda vez que a gente fala, e que a Bíblia fala em crescimento espiritual, ela está falando em nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. É isso que a Bíblia nos diz. Então, esses textos que a gente trouxe, eles falam sobre como eu e você podemos nos ajudar a crescer, a parecer cada vez mais com Cristo, né? E esse texto, ele fala sobre isso. Fala como a gente pode se ajudar mutuamente nesse crescimento espiritual. E a gente está falando aqui, esse texto fala sobre música. Vamos colocar assim, né, para ficar mais fácil para a gente entender. Salmos, hinos e cânticos. Vamos falar sobre música, né? E a Bíblia fala muito sobre música. Salmos são repletos, né, de musicalidade. Salmo 92, 1 diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, a Bíblia nos fala muito sobre a questão da música. E a música, hoje, ainda mais do que em tempos passados, ela ocupa um lugar de destaque nas nossas vidas, porque em todos os lugares há música, e há música para praticamente todas as ocasiões, né? Então, se você vai num consultório médico, você tem lá o que eu chamo de rádio consultório, lá, que é a Alfa FM, por exemplo, que toca aquelas músicas mais tranquilas para deixar o ambiente mais calmo, mais sossegado, mais tranquilo. E você tem a música na sua casa, muito provavelmente quando você está fazendo faxina na sua casa, você põe uma musiquinha para você escutar e dar uma animada e você fazer aquilo que você precisa fazer, mesmo não querendo fazer. E a gente escuta música no carro, a gente escuta hoje música no celular, o celular está com a gente em todo lugar, então em todo lugar a gente tem acesso à música, né? Então, a sociedade ela é extremamente influenciada pela música que ela ouve. A música cria tendências e ela modifica comportamentos, né? Ela realmente faz isso com a gente. Então, como eu falei, há músicas para os apaixonados, há música para aqueles que estão com raiva, há músicas para bebês, né? Para dormir, há música para animar, há música para chorar, há música de todo jeito. Existem músicas de todos os tipos, né? Mas e a música na igreja? E a música como auxílio no crescimento espiritual da gente, né? A música na igreja do Senhor Jesus Cristo. Se a gente prestar atenção naquele texto que nós lemos de Efésios, o versículo imediatamente anterior, que é o versículo 18, ele diz que nós devemos nos encher, deixem-se encher do Espírito. Deixem-se encher do Espírito Santo aqui. Então, a interpretação mais comum é que um dos sinais de alguém que tem uma vida cheia do Espírito Santo é a prática constante do louvor, de salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, nós entendemos a prática dessa mutualidade de falando entre vocês, entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, ela está diretamente ligada ao nosso culto coletivo. Então, quando nós estamos num culto coletivo, quando nós estamos na igreja, seja na igreja, seja no lar, seja num culto, numa praça, que seja, mas a gente coloca a música nesse. Por quê? Porque nós, estando cheios do Espírito, nós louvamos ao Senhor. E nós todos temos esse mesmo intuito de louvar ao Senhor. E através dos cânticos nós conseguimos fazer isso, louvar ao Senhor. Porque, como diz Hebreus 13, 15, o que o Senhor espera do seu povo é um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. É isso que o Senhor espera da gente. Então, a música, ela faz parte do nosso culto, da maneira como nós louvamos a Deus. Eu vou passar brevemente para a gente entender um pouco dos termos que a gente usou lá. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Por que que Paulo colocou como coisas diferentes? Então vamos tentar entender. Salmos, no hebraico, ele significa cânticos de louvor. E ele remete, né, a palavra original, ela remete a um som de uma corda, do dedilhar de um instrumento musical, né? É isso que remete no geral. Então, esse som, essa vibração do instrumento de corda. Então, era assim que era entendido o Salmo. E ele, claro, no Antigo Testamento, ele está ligado à harpa, à lira, àqueles instrumentos que eram comuns naquela época. E no Antigo Testamento, ela realmente aparece muito. Nós temos o livro dos Salmos, que eram poesias, mas que, obviamente, eram cantadas. Elas não eram apenas recitadas, elas eram musicadas, né, essas poesias. A, esses salmos, eles eram extremamente importantes, e ainda são muito importantes, no culto judaico, porque eles formam a espinha dorsal do culto na sinagoga. O culto na sinagoga, ele usa os salmos como parte muito importante desses salmos. E, num sentido geral, esses salmos nós podemos entender como hinos de louvor a Deus. Como hinos de louvor a Deus. Eles são mais do que isso, mas a gente precisaria de um tempão para ficar falando só sobre os salmos de louvor, sobre os salmos de pedido de perdão, sobre os salmos que falam sobre a angústia do coração. Então, você tem uma série aí de salmos, né? Salmos que são dirigidos a Deus, salmos que são dirigidos à congregação, cantemos juntos, né? Jubilemos, exaltemos ao Senhor. Então, esses estão ligados à congregação, eles estão chamando, convocando as outras pessoas para louvarem a Deus, e outros que são direcionados, né? Diretamente a Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica. Inclina os teus ouvidos a mim. Então, esses são direcionados a Deus. Hinos. Quando ele fala hinos, é meio incerto aqui, né? É óbvio que hino é algo cantado, mas ele era um pouco mais abrangente do que os salmos, porque os salmos eles já estavam ali meio que constituídos no Antigo Testamento, e os hinos eles aparecem aqui como uma expressão de louvor mais geral. Isso eles aparecem no Antigo Testamento, lá em Juízes 16, em 2 Crônicas 29, e sejam eles com acompanhamento musical ou sem acompanhamento musical, né? Também aparece em 1 Crônicas 16, 9, Isaías 12, 5. E cântico, ou cantar, está mais ligado a cantar em grupo. Cânticos espirituais, né? Eles se referem ao que o salmista diz lá em Salmos 47, 6, quando ele diz: salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Então, estamos falando de algo mais coletivo, mas seria algo mais métrico, mais bem feito, digamos assim. O nosso querido amigo aqui, deixa eu achar o nome dele que eu perdi, o Ralph P. Martin, em um livro, ele diz que esses termos referem-se, os salmos, aos salmos no Antigo Testamento, os hinos a algo, uma composição mais elaborada, e os cânticos espirituais a fragmentos de louvor espontâneos que o Espírito Santo coloca nas nossas bocas para louvar espontaneamente a Deus. Então, seria isso, né? Então, a gente vê que são formas musicadas de louvar a Deus. E a gente vai caminhar um pouquinho no Antigo e no Novo Testamento para lembrar de quando a Bíblia fala sobre essas questões. A música aparece muito na Bíblia. Salmo 147, 1 diz: aleluia, bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Se você pegar no dicionário, no nosso amigo Aurélio, a música é a arte ou a ciência de combinar sons de modo agradável ao ouvido. Combinar sons de modo agradável ao ouvido. Então, vamos pensar aqui, onde é que aparece na Bíblia essa questão da música? No Antigo Testamento, Música ou cânticos, hinos, salmos, isso aparece mais de 800 vezes só no Antigo Testamento. Então, se a Bíblia repete tantas vezes, é porque realmente é algo muito importante. Jubal é o primeiro músico citado na Bíblia. Gênesis 4:21. A música está presente em toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento, e a gente vai sempre lembrar dos levitas, que Deus separou uma tribo especialmente para essa questão do louvor, e a gente sempre vai lembrar de Davi, que foi autor de muitos dos salmos e que apareceu de forma muito importante na história quando ele tocava para o rei Saul para acalmá-lo, né? Na construção do templo de Salomão, Deus ordena que se organize o culto e a música. 1 Crônicas 23:5. E no livro dos Salmos há várias poesias de melodias que eram para ser cantadas no culto a Deus pelos músicos ou pela congregação. Então existem lá nos Salmos alguns que eram específicos para se cantar na congregação. Então, aparece muita música no Antigo Testamento ordenada por Deus para que fosse cantada a ele. No Novo Testamento, se a gente for lembrar, a história de Jesus, do seu nascimento, ela é intermeada de várias canções, de vários cânticos. O cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos, o cântico de Simeão. Então, e existem outras passagens no Novo Testamento que falam. Quando Jesus foi para o Getsêmani, ele terminou de cear, cantou um hino e foi para o horto. Paulo e Silas, lá em Atos 16, quando estavam presos, estavam cantando, louvando na prisão. Então, nós vemos e nós lemos aqui em Efésios 5:19 que uma vida cheia do Espírito Santo canta louvores a Deus, e em Colossenses 3:16 que a mente cheia da palavra de Cristo canta louvores a Deus. Então, os louvores são algo que aparece em toda a Bíblia. Esses cânticos aparecem em toda a Bíblia. Mas qual é a função desses cânticos, então? Para quê? E a gente, é óbvio que a gente não pode ignorar que esses salmos, hinos e cânticos devem ser cantados em espírito de gratidão. Porque nos dois textos que nós lemos, tanto de Colossenses quanto de Efésios, diz que eles brotam de um coração cheio de gratidão ao Senhor. Então eles precisam, esses cânticos, eles precisam fluir com sinceridade, de um coração grato e humilde. Hinos, cânticos, salmos, eles não são somente uma fonte de nutrição diária para a igreja, mas servem também como meio eficaz para o derramamento e confissão de pecados, gratidão, alegria espiritual. E isso é muito importante para a gente, porque quando a gente canta ao Senhor e a gente canta com o coração grato, e a gente canta às vezes com o coração contrito, e a gente se derrama com uma música diante do Senhor, isso reflete em louvor a Ele. E muitas vezes, eu já ouvi o Gerson Borges falando isso uma vez, eu achei muito interessante, ele falou assim: tem vezes que a gente não consegue orar, porque a gente está fraco e a gente está tão... Mas a gente consegue cantar, muitas vezes, e se derrama com um cântico. E esse cântico vira a nossa oração. Então a música, ela serve para que a gente se derrame diante do Senhor. Ela serve também para nos ensinar. Quantas coisas nós aprendemos aqui? Eu cheguei aqui com 10 anos de idade, quando criança, você canta as musiquinhas e você aquilo fica incutido no teu coração, na tua mente, ela fica lá encucada lá na tua mente, e você lembra daquela musiquinha que você aprendeu lá na EBD de crianças, lá no culto das crianças, e nos ensina. As músicas também nos ensinam, né? E elas nos fazem, quando estamos juntos, prestar o nosso culto coletivo. Prestar o nosso culto coletivo a Deus. Então, a música, ela é muito importante dentro da coletividade da igreja e na mutualidade, para que a gente possa ensinar uns aos outros, para que a gente possa caminhar fazendo com que a gente cresça. E aí, sobre a música, a gente precisa lembrar de algumas coisas. A música é uma linguagem, então ela é uma expressão, um meio de comunicação entre as pessoas. Nós nos comunicamos com a música transmite uma mensagem. A música transmite uma mensagem. E essa mensagem que nós transmitimos como Igreja do Senhor através da música ajuda não somente a nós, mas aos outros que nos visitam, às pessoas que não são do rebanho, a entender aquilo que nós cremos e aquilo que nós pregamos. A música toca as emoções humanas de um modo único. Porque entre eu falar algo e uma música que tem o mesmo conteúdo daquilo que eu estou falando, a música nos toca muito mais. A música tem esse poder de nos tocar mais as nossas vidas. E isso é uma maneira, óbvio, de nós usarmos isso como louvor ao Senhor. Porque imagine um culto sem música. Chato. Chato, para dizer o mínimo, chato, porque muitas vezes pareceria algo puramente racional. Então, na música, a gente consegue derramar a nossa emoção e colocar o nosso sentimento para fora. Então, a música é importante para isso. A música nos ajuda a memorizar. Como eu falei, muitas coisas a gente aprendeu através de músicas e a gente lembra de músicas para nos lembrarmos de trechos. Tem vezes que a gente não lembra de um salmo recitado, mas se eu cantar o salmo, a gente lembra. A gente lembra dele cantado, mas recitado, muitas vezes a gente esquece. Então, a música nos facilita nessas questões, e a música marca muito. Ela traz lembranças. Quando toca determinada música, você lembra às vezes de determinada pessoa, de determinado momento, de determinada situação, e aquilo te remete novamente àquilo. E muitas vezes uma música, quando a gente ouve, a gente lembra de uma situação e a gente revive aquilo, agradece de novo por aquilo. Passa novamente por aquela situação e a música nos ajuda a reviver e a recontar a nossa história. A música é uma forma de oração. Música é uma forma de oração. Uma forma direta de comunicação com Deus. E eu sempre falo que eu gosto demais do Salmo 142, né, quando Davi diz que com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Isso é um derramar, né, diante de Deus, e a música é uma oração. Pode se tornar uma oração para a gente, como para Davi foi muitas vezes. Seus salmos foram orações ao Senhor. A gente deve lembrar que a música, ela é um meio e não um fim em si mesma. É uma maneira da gente louvar ao Senhor, transmitir uma mensagem, mas ela não deve ser música por música. Mas ela é um meio de transmitir alguma mensagem para nós, para outros, para Deus, mas ela não deve ter um fim em si mesma. A música nos ajuda a ensinar verdades bíblicas. A música nos ajuda a participar do culto, porque muitas vezes você não tem oportunidade de falar no culto, você não tem oportunidade de orar em voz alta no culto, você não tem oportunidade de aparecer de forma nenhuma no culto, mas quando nós cantamos, todos nós cantamos. Todos nós participamos daquele momento. É uma forma de toda a igreja participar de forma ativa no culto ao Senhor. Então, a música nos ajuda a participar de forma ativa, de adorar de forma ativa ao Senhor. Citando aqui Guilherme Kerr, ele nos lembra que a música, que pela música nós nos damos a Deus. Que pela música nós nos damos uns aos outros. E pela música nós nos damos ao mundo. É uma forma de nos transmitir. O que disso se conclui é que os propósitos básicos da música na igreja são glorificar a Deus, evangelizar o mundo, edificar a igreja e restaurar a arte para Deus. Então, para concluir, o que eu queria deixar é que eu e você com certeza temos um estilo musical preferido. Nós temos os nossos gostos preferidos, né? Aquilo que a gente gosta mais ou gosta menos. Mas não existe um tipo de música sagrado e outro profano. O que existe é música boa e música ruim. E isso é determinado, obviamente, por critérios que a gente tem que seguir. Porque se não louva a Deus, se não transmite uma boa mensagem, se não ajuda na edificação do outro, para que serve? Para que serve? Então, independente de que maneira, ou de que ritmo, melhor dizendo, o mais importante é a gente passar por esses crivos para entender que a música tem essas funções. E a gente sempre se lembrar de que a música, ela nos ajuda a adorar ao Senhor. Ela nos ajuda a nos exortarmos, a participarmos do culto coletivo, mas que primordialmente ela tem que partir de um coração cheio do Espírito Santo em gratidão a Deus. E é dessa maneira que a gente deve louvar, e é dessa maneira que a música, e eu estou citando música aqui de uma forma geral, porque Paulo separou, como a gente viu aí, salmos, hinos e cânticos espirituais, mas eu estou colocando tudo num barco só, para que a gente use isso como uma forma de edificação mútua. Edificação do corpo de Cristo.